Este é um podcast M80. Linha de passe.
Olá Paulo, uma vez
bom
mais
dia, bom dia. Ao oitavo dia do Mundial, a primeira imagem aterradora, como dizia Ana Moreira há pouco, e nem sequer estou a falar da exibição de Portugal, estou mesmo a falar da lesão do jogador canadiano Ismael Koné. Foi ontem no jogo com o Qatar, daquelas imagens que arrepiam, se bem que a meia tapou aquilo que podia ser uma imagem
mais
assustadora.
Eu não vi, descrevam-me.
Imagina, a parte de baixo da perna, portanto a zona, sim, da canela, fica uma zona muito saliente, e que não é a caneleira, a proteção da canela, há de ser mesmo uma fratura.
Fratura exposta, sim.
Sim, provavelmente. Moço, vai dizer cucu.
Sim, mas ele saiu de maca, se o outros jogadores disseram que está tudo ok, pronto.
Sim, e o jogador que fez a falta levou amarelo, depois foi revertido para vermelho, mas estava com as mãos na cabeça,
claro,
claramente transtornado
com
o que estava a acontecer. O Canadá ganhou 6-0 ao Qatar do nosso amigo Lopetegui. A Suíça e o Canadá estão praticamente apurados. Apurado já está o México, que ganhou também na última madrugada. Já há um Estados Unidos-Austrália às 8 da noite. Acho que vai ser um grande jogo este, atenção.
Vai ser irónico.
Não, estou a falar sério. Os Estados Unidos jogou muito bem na primeira jornada e a Austrália ganhou o primeiro jogo. Portanto, aqui quem ganhar passa seguramente. Há o Brasil-Haiti à 1:30 da manhã. Quem quiser ver Brasil ainda sem Neymar pode ver durante a madrugada. Escócia-Marrocos às 11. Tenho muita coisa para ver este jogo. Vai ser um bom jogo. Eu vou estar a fazer para Angola a narração do escaldante Turquia-Paraguai. Quando? Às 4 da madrugada.
Olha que lindo. Todas com os horários impecáveis, Paulo Rico.
Andar fresquinho.
Estou a andar fresquinho. Acho que vou dormir um bocadinho antes. Domingo às 11 da noite. Atenção, Cabo Verde volta a entrar em ação. O jogo é contra o Uruguai.
Bom
jogo, sim. E a boa notícia, a mãe do guarda-redes vozinha, já conseguiu.
Is in the building.
Já conseguiu.
Ajudei, ponho uma par que estava fora, sim, do que é que se passou com a mãe dele.
Vozinha foi a grande figura da primeira jornada, o guarda-redes de 40 anos. Pode-se considerar uma revelação aos 40 anos? Pode.
Sim. Acho que o Ricky Gervais também só foi assim mais tarde, que teve uma...
Eu próprio estou à espera que nos meus 40 anos seja uma revelação. Quando lá chegar,
claro,
daqui a
muito tempo,
12
10.
anos.
Portanto, a mãe do vozinho.
Do vozinho, vou explicar. A mãe do vozinho não tinha sequer passaporte, nem sequer alguma vez ponderou ir assistir aos jogos aos Estados Unidos. E o vozinho disse isso no final. Eu gostava que a minha mãe visse o jogo, mas ela não tem visto, nem sequer tentou, penso eu. E as autoridades dos Estados Unidos, penso que até com um dos governantes principais, desbloqueou a situação e ofereceu-lhe o visto. Anda para ver o jogo do teu filho. E ela já viajou, vai viajar agora para ver o segundo jogo de vozinho ao vivo. Ora, que já é uma boa notícia.
Boa. As embaixadas dessa vez trabalharam bem, pelos vistos.
Acho que nem foi as embaixadas, passou mais acima.
Foi o equivalente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Foi o Rubo, sim. Falei de imagens tristes, quero agora falar de duas ou três que eu acho espetaculares. A melhor imagem para mim, e Paulo dizia-me também aqui em off, a imagem dos adeptos noruegueses a remarem.
Para mim,
tipo viking.
Ao som de um bombo. Pum!
Isso.
Uma bancada inteira, a coreografia vista de cima. Eu vi umas imagens na net.
Eu também vi, também.
Viste de cima, pá, está tão bonito.
Os noruegueses são muito organizados.
Inacreditável, pá.
Mas eu gosto mais de ver isto nos centros comerciais. Não sei se já viram
nas escadas
rolantes.
Eu nunca tinha visto, foi nas escadas rolantes.
E nos tapetes rolantes, eles a fingirem que estão a arrumar. Uou! E o tapete rolante a andar.
Nunca vi.
Eu vou fazer isso com os meus filhos no Almada Fora um dia destes. Sentamos nas bancadas e depois peço alguém para filmar.
Passei naquelas passadeiras do aeroporto, naquelas dobra na mais depressa, isso é perfeito, pá.
Eu já fiz versão ski,
sim,
nessas passadeiras,
sim,
com as minhas amigas. Também ficou gira.
Tu disseste a que horas da madrugada?
Era de tarde, toda a gente a ver.
Outras imagens bastante interessantes. Adeptos escoceses com gaitas de foles e kilt a invadirem as ruas de Boston.
Eles estão malucos, eles querem que eles vivam para lá e nunca mais saiam de lá.
Escócia nunca passou a primeira fase, pode passar.
Onde é ver o Vox Pop e me perguntar, os escoceses, o que é que preferem? Passar a primeira fase, mas Inglaterra é campeã do mundo, ou não passar? Eles, não passar. Todos.
Outras imagens, japoneses a festejarem nas estradas, mas só quando o semáforo permite. Ou seja, o semáforo abre para os peões e eles vão para o meio da estrada. Saltam, cantam, invadem a rua. O semáforo fica vermelho para os peões. Eles afastam-se e deixam os carros passar. É assim também no ano novo, acho eu.
Acho que sim.
É muito engraçado. Japoneses a limpar o estádio, já falámos aqui. E há imagens, eu não sei se isto é inteligência artificial, se é verdade, que mostram, no final do jogo Portugal-Congo, adeptos portugueses a fazer o mesmo que os japoneses a limpar.
Não, acho...
Não é?
Estava a dizer que não eram portugueses.
É assim, tenho pessoas que dizem que são... Houve muita gente, por causa do Ronaldo, com a camisola de Portugal, a torcer por Portugal. Mas não são obrigatoriamente portugueses. Eu não estou a dizer que não seríamos capazes de o fazer.
Sim, mas
à partida... Só que eu acho que pode ser algo...
Sim, a massa humana...
Japonês. Eles é que fazem isso.
Ok.
É que têm essa hábito de entrar nos estádios com um saquinho já limpar. Para limpar.
Nós nem uma paragem de autocarro conseguimos manter limpa. Nós, salve seja, sim. Acho.
Mas eu acho que se houve efeito contágio, por favor,
isso seguir os bons exemplos.
Portugal joga terça-feira com o Uzbequistão. Por falar em Portugal, fecho com mais um episódio do podcast Classe Mundial, o penúltimo, que vai estar hoje, a partir de hoje online, também para ver no YouTube e na M80. Ricardo Costa, defesa central, e posso aqui convidenciar, foi a entrevista mais cómica que eu fiz de todas as que aconteceu neste podcast. Ele esteve em 3 mundiais. Há várias partes da conversa para rir. Coloquei-o a chorar, coloquei-o, salve seja.
Oh, deste uma canelada.
Mas vamos à parte cómica. No Mundial 2010, em estágio, os macacos foram um problema. Porquê? Porque andavam em cima dos telhados de bangalôs à procura de comida, e ele explica o que aconteceu.
Os macaquinhos andam por cima, né, nas árvores. O que é que eles queriam? Entrar dentro das nossas casotas, nos nossos bangalôs, para ir buscar comida. Nós tínhamos lá as frutas e não sei o quê, e então os gajos eram listos e entravam por lá para dentro. Só que depois, para tirá-los, é um problema dos diabos, né? Então, tinha lá os seguranças com o pau e o que era para lhe para os mandar cá para fora. Às vezes nós à tarde estávamos para queremos descansar e o filho da mãe dos macacos começou a correr por lá para lá. Estás a ver, o telhado parece que vem abaixo, né? Que são bangalôs. Só que tínhamos medo que os macacos eram grandes gorilões. E nós assim, neste caso ainda vai nos dar pancada aqui ao caraças. E nós chamávamos os seguranças, ligámos para a recepção, pá, liga, vem aqui os seguranças porque aqui os macacos não nos deixam dormir.
E depois havia luta entre seguranças e macacos para ver se conseguiam tirar os macacos dos bangalôs. Em pleno estágio. Ricardo Costa, episódio 7 do Classe Mundial. Ele falou também, jogou com o pé partido no Mundial. Foi um Mundial pé partido. E sacrificou-se muito para ir ao Mundial. É uma conversa desta parte que acho bastante interessante, porque é um grande contador de histórias, o Ricardo Costa.
Vamos ouvir todos. Portanto, para ouvir também no Rail ou no podcast. Paulo Rico, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Linha de Passe.